Eu sempre fui magérrima, com 45 quilos. Mas como boa brasileira, tenho curvas. Aos 13 anos, ouvi de uma professora de balé a frase que foi o meu primeiro gatilho sobre o meu corpo. Ela disse: Ingrid, ou você coloca seu bumbum pra dentro ou nunca mais vou te corrigir. Se você fez balé clássico, provavelmente já ouviu algo semelhante. Até hoje, eu não descobri como se coloca o bumbum pra dentro. Esse tipo de correção só existe porque o balé foi criado nas cortes da Europa, onde os corpos são muito diferentes dos brasileiros.
Carioca, determinada e brilhante. Esses são só alguns adjetivos do nosso orgulho brasileiro, Ingrid Silva. Nos palcos do Rio de Janeiro ou de Nova York, Ingrid dribla com maestria os obstáculos da vida e abre caminhos para um balé e um mundo mais justo e inclusivo. Conheça a história da bailarina Ingrid Silva pelos palcos da vida e do mundo. Ouça, no final do episódio, as reflexões do rabino, escritor e dramaturgo Newton Bonder para te ajudar a se conectar com a história e com você mesmo. Eu sou Geise Diniz e esse é o podcast Plenai. Ouça e reconecte-se.
Eu venho de uma família humilde. A nossa casa fica na zona norte do Rio de Janeiro. Minha mãe matriculava meu irmão e eu em todos os cursos que tinham na Vila Olímpica da Mangueira, que fica ali pertinho. A gente fez natação, futebol, ginástica olímpica, basquete, artes marciais, capoeira. Quando eu tinha 8 anos, ela me inscreveu em um projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Eu nunca tinha ouvido falar de balé, mas passei na audição e o balé nunca mais saiu da minha vida. Eu aprendi a dar as minhas primeiras piruetas numa sala pequena, com piso de linóleo, barras nas paredes e o calor abafado do Rio. Aos 11 anos, fiz uma audição na Escola de Dança Maria Oleneva, do Teatro Municipal, e passei a estudar lá também. Foi nessa escola que uma professora me chamou a atenção para um aspecto que eu não tinha percebido em mim mesma. Ela me disse: "Você tem talento, mas não vê a dança como carreira. Sabe por quê? Você não acredita em si mesmo." E ela estava certa. Eu não me achava boa o suficiente. Além disso, eu não via ninguém parecido comigo nas grandes companhias de balé do Brasil. Quando eu saí do subúrbio, me dei conta que o balé era, e ainda é, uma arte elitista. Eu sempre fui uma das poucas negras periféricas de qualquer turma de dança. Olhando para trás, eu percebo que a ausência de representatividade me trazia um sentimento de não pertencer àquele universo. A minha falta de autoconfiança se refletia no palco, e eu não gostava de dançar na frente. Eu tenho 1,57 m de altura e preferia me esconder atrás das outras meninas. Um dia, a Betânia Gomes me viu dançar numa sala de aula e me deu uma chamada por causa disso. A Betânia era a primeira bailarina na companhia Dance Theatre of Harlem, naquela época. Ela me disse: "Ei, você, vem pra frente. Você não é alta, não pode ficar atrás. Você tem que se acostumar a ficar na frente." A Betânia me achou talentosa e sugeriu que eu tentasse uma bolsa de estudos na Dance Theatre of Harlem, a única companhia no mundo a ter mais bailarinos negros no seu corpo de baile. O grupo foi fundado em 1969 pelo Arthur Mitchell, o primeiro bailarino negro a assumir o posto de bailarino principal no New York City Ballet. Ele queria oferecer às crianças do Harlem, o bairro onde ele cresceu, a oportunidade de mudar o seu futuro. Eu fiz um vídeo audição e mandei para os Estados Unidos pelo correio. Fui selecionada entre mais de 200 concorrentes para participar de um curso de verão na companhia. Eu cheguei a Nova York em 2007. Lembro até hoje da sensação de abrir a porta da Dance Theatre of Harlem e ver todos aqueles bailarinos negros como eu. Eu senti um acolhimento que até então eu não conhecia. Foi emocionante conhecer o Mr. Mitchell pessoalmente. Eu estava no estúdio 3, em uma sala ampla e luminosa, e esperava encontrar um cara com roupas de dança. Mas ele entrou de terno e bengala. Ele era um homem muito elegante. Ele se sentou em uma cadeira especial e eu senti uma pressão enorme. Tremia que nem vara verde, nervosa, pensando: como assim ele fundou isso aqui? Eu não falava inglês, mas entendia os comandos em francês. Em um momento da audição, ele pediu que a gente fizesse um port-de-bras, um movimento com os braços. Eu fiz, mas sempre acanhada. E ele disse: se você não levantar essa cabeça e se impor, te mando de volta pro Brasil. A Dance City of Harlem foi o único lugar onde nenhum professor questionou o tamanho do meu bumbum. O foco das correções eram outros: a minha técnica, o movimento dos braços e a leveza e os passos. Hoje eu tenho consciência que o meu bumbum não atrapalhava em nada os meus movimentos. Só atrapalhava na cabeça de quem dava aula. Mas essa ficha demorou para cair. No imaginário das pessoas, existe um corpo ideal da bailarina, que é de uma mulher extremamente magra, alta, com ombros finos, pescoço longo, cabeça pequena, seios pequenos, sem músculos aparentes, sem bunda e com uma certa aparência facial. É um biotipo completamente diferente do meu, que eu nunca atingiria de maneira saudável. Eu não acredito nesse corpo extremamente magro, que abre portas para distúrbios alimentares e psicológicos. Em escolas antigas, como Bolshoi, até hoje é feito um estudo no corpo da criança para saber se ela pode entrar na escola. Dependendo da abertura do quadril, ela não é aceita. Mas quem garante que o corpo dessa criança não vai mudar? Todos nós estamos em constante mudança. Essa paranoia do corpo ficou ainda mais evidente para mim depois que me tornei mãe. A gravidez é um tabu no balé. Muitas bailarinas clássicas querem ter filhos, mas não concretizam esse sonho por medo de não conseguirem voltar ao balé. Existe um mito, não só no balé, de que a mulher não pode ser mãe e profissional de alta performance ao mesmo tempo. Ninguém fala isso para os homens. Eles têm filhos e continuam dando piruetas e dirigindo companhias. Mas a mulher não pode? É possível sim ter filhos e voltar ao palco. A minha consciência sobre o meu corpo negro se estendeu também ao meu penteado. A minha mãe começou a alisar meu cabelo lá pelos 12, 13 anos. Eu só fui assumir os meus cabelos naturais mais de uma década depois, quando eu fiz a transição capilar. Recebi muitos elogios, menos da minha mãe. Ela não gostou muito da ideia, não. Quando me viu, perguntou: que cabelo é esse, Ingrid? Por que você mudou? Eu respondi: porque eu sou esta pessoa e eu me amo assim. Ela claramente não entendeu e disse que estava feio. Eu expliquei que não me sentia confortável em viver um padrão que não era o meu. Expliquei que em Nova York, pela primeira vez, eu tinha liberdade de ser quem eu queria, sem medo e sem vergonha. Essa conversa mudou a mente dela e ela mesma fez a transição um tempo depois. O penteado, obviamente, não atrapalhou em nada na minha dança. Desde que o balé clássico existe, o coque da bailarina precisa ser super esticado, com um coque preciso, na redinha e nenhum fio fora. Eu continuo fazendo isso, mas com um coque afro. Eu mostrei para outras pessoas que é possível sim ser bailarina clássica e ter um Black Power. Virei referência no assunto e fui a primeira bailarina negra brasileira a sair na capa da Point Magazine, uma das revistas mais importantes e respeitadas no mundo da dança. No ensaio de fotos, eu tô com os meus fios soltos e naturais, quebrando as barreiras do conservadorismo. A transição capilar foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Se eu soubesse que era tão bom, teria feito antes. Mas esse tipo de coisa, eu não tinha noção quando eu era mais novinha. Eu também não tinha noção sobre um detalhe que parece pequeno, mas não é: a cor do uniforme do balé. No Brasil, eu sempre usei meia calça sapatilha da cor rosa. O ponto é que para nós bailarinos, a meia calça e a sapatilha são a continuação do nosso corpo. Então o rosa é o tom mais próximo da pele europeia, por isso foi adotado como modelo. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, aprendi com outros bailarinos a pintar a minha sapatilha com uma base líquida no tom da minha pele. É um padrão que o Mr. Mitchell, um homem visionário, implantou nos anos 70 na companhia. No Dancer of Harlem, o uniforme é da cor da pele de cada bailarino, e não rosa. Eu passei 11 anos fazendo esse ritual de pintar as sapatilhas, até que em 2019 entrei em contato com o fabricante, perguntando se eles não poderiam produzir um par no tom da minha pele. Eles toparam. Demorou um ano, mas elas ficaram prontas. Foi emocionante a sensação de dever cumprido, de viver na pele a diversidade no mundo da dança. Mas eu ainda não considero uma super vitória, porque a sapatilha é feita sob medida. Orgulho mesmo vai ser no dia que eu tiver a minha própria marca e que as pessoas possam ir até a loja comprar uma sapatilha da cor da sua pele. Aí sim vai ser um grande marco. Em 2020, um par de sapatilhas que eu pintava virou peça de museu. Elas estão expostas no Museu Nacional da Arte Africana Smithsonian, nos Estados Unidos. É uma instituição extremamente importante para a história do povo negro americano. Foi um passo importante para a inclusão da dança nessa mudança de mentalidade que a gente está vivendo. Mas ainda temos um longo caminho pela frente. São poucas, mas muito poucas mesmo, as pessoas que entenderam o significado da pluralidade dos corpos, gêneros e cores no mundo do clássico. Várias meninas negras já me contaram que quando falaram para o professor de balé que queriam ser bailarinas clássicas, ouviam: "Você não quer fazer aula de dança contemporânea? Jazz? Hip hop?" Como se o clássico não servisse para elas. Muitas obras do balé foram criadas há muito tempo. São antigas mesmo, mas as pessoas que dançam mudaram. O mundo mudou. Ver essas narrativas em corpos diferentes é fazer essa arte evoluir. Se eu não tivesse vindo para Dancer of Harlem, onde existe diversidade, talvez eu não teria conquistado uma carreira profissional. Normalmente as companhias de dança só têm 2 ou 3 bailarinos negros entre seus 40 bailarinos. Para mudar essa realidade, eu fundei com Juan Galdini e o Fábio Mariano, 2 colegas de profissão do Brasil, o Blacks in Ballet. Um movimento para dar destaque a bailarinos negros e contar as suas histórias. A plataforma tem uma biblioteca digital e oferece workshops e bolsas de estudos. Tudo isso para gerar oportunidades para essas pessoas em companhias profissionais. O nosso grande sonho é de um dia realizar o maior festival de dança de bailarinos negros do mundo. Nós queremos mostrar que existem muitos bailarinos negros super talentosos, tendo sucesso em companhias de dança importantes e internacionais. Nenhuma ação é pequena quando se trata de mudar o mundo.
No esforço de lapidar o seu corpo para a excelência da arte do balé, Ingrid modela e aprimora também a sua consciência. E esse despertar para um corpo maior, um corpo que não é apenas o físico, mas o corpo percebido no espaço social e cultural, lhe oferece a oportunidade não apenas de uma coreografia no palco, mas na vida. Esta nova consciência permitirá que tudo que em seu corpo parecia ser uma deficiência, uma imperfeição nos padrões do balé, se tornem um ativo, uma potência nova. Nossa lição maior é sobre acreditar em si mesmo. Esse é o conselho inicial que põe em andamento sua carreira. A inadequação de não configurar os padrões de corpo e pele precisava ouvir: sai da linha de trás e vem para frente. E o encolhimento de não corresponder ao biotipo esperado precisava ouvir: levanta a cabeça e se impõe. Ir para frente ao invés de esconder o bumbum e as curvas resultou no empoderamento de sua graça. Levantar a cabeça ao invés de se envergonhar do cabelo e da pele, a investe de sua beleza. Habilitada de sua graça e beleza, se abrem não só os caminhos do sucesso, mas da autenticidade. Essa é a chave para não só abrir caminhos para si, mas para todos os outros bailarinos, que seja por cor de pele, especificidade física ou qualquer outra convenção que não esteja vinculada à própria arte, tenham maior oportunidade. Ingrid, lutando por si, acabou lutando por todos. O seu progresso não é apenas o de sua biografia, mas é o progresso do mundo. A lição é clara. Saber encontrar o corpo, o seu sujeito autêntico, permite dançar a vida.
Nossas histórias não acabam por aqui. Confira mais dos nossos conteúdos em plenai.com e em nosso perfil no Instagram, @portalplenai.